O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Amigos da Rádio Jornal na web e demais plataformas digitais, terça-feira, 25 de maio de 2021, o blog do torcedor está no ar. Isso, dá boa noite aqui quem está participando hoje do nosso programa, Marcelo Araújo. Boa noite, Marcelo. Continuamos aí, estender um pouquinho o debate que começou no movimento agora há pouco. Boa noite, Marcelão.
Alô, Marcão. Grande abraço. Que bom estar aqui junto com você, junto com os amigos. Abraço, Antônio. Abraço ao nosso querido Haldney, o Caçula. O Caçula vai ser batizado. Já foi batizado? Não. Enfim, vocês é que sabem. Abraço, Marcão.
Acabou de ser batizado, Marcelo.
Boa,
o Caçula.
Boa,
acabou de ser batizado aqui no ar. Antônio Gabriel, muito boa noite, companheiro.
Um abraço para você. Um abraço,
programa, Antônio. Um abraço.
Um abraço, Frank. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Haldney. Primeira vez que eu tô dividindo o programa com o nosso Haldney. Foi ontem a estreia dele, foi, Frank?
Isso aí.
Foi ontem, Antônio. Estreia muito positiva. Até com mensagens endereçadas a ele, elogiosas. Então,
agradou
bem
a diretoria.
Bacana a estreia e já foi escalado para seguir a semana toda.
Qual é a avaliação da diretoria e da comissão técnica, Frank?
Futuro promissor, amigo. Futuro muito promissor mesmo pro nosso querido Haldney. Segundo o Felipe Farias, é o volante box-to-box, né? Então,
Ave Maria. Tu já chegou com essa pecha, foi, Haldney? Pelo amor de Deus, bicho.
Tá lá.
Haldney Kanté, é. Carisma de Kanté, vamos nessa. Um abraço, Frank.
Um abraço, Antônio, Marcelo, e boa noite, Haldney. Bastante elogiado por todos. Diga aí como o pessoal pode participar, interagir, fazer o programa nesta terça-feira com a gente, Haldney.
Vamos embora. Boa noite para todo mundo que está aqui e para todo mundo que está acompanhando a gente. Já convidando a galera para participar no YouTube, no painel interativo. Ontem foi minha estreia. Vamos chegando, vamos enviando o link também para aquele amigo, aquele parente que gosta de futebol e quer ver essa resenha legal aqui no blog Torcedor no Ar com a gente.
Marcão, se esse cara pegar...
Viu,
é, não, e a não. voz? Se esse cara pegar o movimento meu cultural, amigo, ele não me devolve mais nunca.
Não.
Eita.
Se eu tivesse 50 centavos do grave dessa voz, meu amigo, eu estava rico. Rico.
Tá vendo? Eu não estava brincando. Foi realmente bastante elogiado nosso Haldney. E aí a direção, Antônio, já disse na reta, ó, tá escalado a semana toda porque realmente, né, agradou. Bom, boa noite a todos. Nosso querido Marcelo Cavalcante está descansando em casa ainda, né? Ele está com uma forte gripe, então vai descansar para se recuperar e ficar de novo aí firme e forte para debater aqui com a gente no nosso blog Torcedor no Ar e também nos outros programas da Rádio Jornal. Bom, enquanto isso, já que o Haldney já deu nosso cardápio aí de como você participa do nosso programa, mandando sua mensagem, mandando a sua sugestão, o seu questionamento, vamos para as manchetes do programa de hoje. Fim das competições do primeiro semestre, o que Náutico e Sport Santa levam para o Brasileirão. Quais as lições e os cenários para o Trio de Ferro da capital. Náutico atrás de reforços pontuais. Sport com desfalques na zaga para a estreia contra o Inter. E Santa perto de encerrar intertemporada em Aldeia. Essas são as manchetes, principais manchetes do programa de hoje. Meu querido Haldney, por favor, reforce aí como o pessoal pode participar e já temos alguma mensagem para a gente começar aqui a esquentar nosso programa.
É, o pessoal pode participar no YouTube também, no painel interativo, manda mensagem lá no aplicativo da Rádio Jornal, no nosso site também. E aqui no YouTube já tem o Alisson Nascimento, ele é alvirrubro, tá mandando as bandeirinhas, o Cícero Soares, Santa Cruz, o melhor do Nordeste. E o Alex Antônio também já chegou e tá com a gente no YouTube, no chat do blog Torcedor no Ar.
certo? Vamos então passar, dar uma passadinha no que está sendo manchete lá no nosso blog do torcedor. Série B 2021, Raldin acredita que Náutico, não o nosso Raldin, Raldin do Náutico, acredita que Náutico pode aprender com erros do passado, do ano passado. Maidana e Everaldo desfacam o Sport no início do Brasileirão. Santa pode acionar a Vitória na Justiça Comum para receber valor da negociação de João Vitor. Daniel Alves vai desfalcar a seleção brasileira nos próximos jogos das eliminatórias. Renovar com o Mbappé é prioridade para o Paris Saint-Germain. E Alvirrubro, prefeito do Recife, recebe representante do Náutico e exalta a conquista do título estadual. Foi a visita que o Náutico fez hoje ao prefeito João Campos. Bom, antes de começar o programa de fato, vamos ter de volta aqui o nosso quadro Tuitadas, quadro que é feito pela nossa Carolina Fonseca, do JC do Blog do Torcedor. Então, por favor, soltar aí o quadro Tuitadas para a Carol mostrar o que bombou hoje nas redes sociais dos clubes pernambucanos.
Tuitadas.
Daqui a pouco é a nossa Carol, viu, Frank? Vamos seguindo.
Ah, beleza, então. Daqui a pouco, então, ela chega com o quadro Tuitadas para falar o que teve de importante, de destaque no cenário esportivo hoje. Então, vamos, então, para entrar, de fato, aqui nos assuntos, nosso tema principal, que é o fim, né, das competições de primeiro semestre. A gente teve Copa do Nordeste, teve a Copa do Brasil, que acabou cedo, né, para os clubes pernambucanos. O pernambucano agora acabou também com o Náutico campeão em cima do Sport. Então, ô Antônio, o que é que, no geral, os clubes pernambucanos levam para o Brasileirão? É o Náutico campeão, o Náutico até agora conseguindo todos os objetivos, né, que lhe foram colocados como meta até agora. Campeão pernambucano, vaga na Copa do Nordeste, vaga na Copa do Brasil, quebrou os tabus em cima do Sport, que não era campeão, e também conquistando o título nos aflitos. Então, dos três, Antônio, o Náutico aí que tem mais motivos para estar mais animado com essa chegada do Brasileirão?
Com certeza, Frank. O Santa Cruz e o Sport chegam para o Brasileiro com muito trabalho acima de tudo. Vamos falar do assunto do time mais fácil de se falar desse aspecto, que é o Náutico, começando pelo Náutico. Se provou ser um time bem encaixado, extremamente consistente, com ideia de jogo muito clara, um modelo de jogo muito claro, um time extremamente agressivo. A cara do L dos Anjos. E isso depois de termos inúmeros debates e incansáveis debates aqui na Rádio se o pernambucano seria ou não parâmetro. No final das contas, pelo que o Náutico jogou nos dois jogos da final contra o Sport, acho que é indiscutível. Todo mundo sabe que é parâmetro sim, porque o Náutico chega com moral para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, é um campeonato diferente, é um bicho diferente que o Náutico está para enfrentar. É um campeonato muito mais longevo, é um campeonato com equipes bem mais complicadas do que um nível de dificuldade muito maior, na verdade, do que o que o Sport ofereceu na final do Pernambucano. De regiões diferentes do país, tem a questão do deslocamento, jogar fora de casa, ideias de jogo também bem diferentes, clubes de muita tradição nessa Série B, enfim, é um bicho diferente que o Náutico tem para enfrentar, mas eu enxergo, na verdade, o Náutico com bons olhos para enfrentar essa Série B. Quanto ao Sport, Lousa só fez 5 jogos. É muito pouco a gente cravar qualquer futuro do Sport. É um time ainda em organização. Agora, me preocupa não ter visto muita evolução até agora, pensando que domingo o Sport já entra em campo no Beira-Rio contra o Inter. Mesmo que o Inter vá com time reserva por conta da Libertadores. Então, me preocupa ver um time que não evoluiu nesses 5 jogos, nem uma vírgula, nem... Aliás, vou colocar uma vírgula, mas não evoluiu tanto nesses 5 jogos, enfrentar logo de cara o Internacional, depois um Atlético Mineiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o começo de um campeonato de pontos corridos pode dizer muito, sim, sobre o desenrolar da campanha. Já o Santa Cruz, sinceramente, é quase que uma terra arrasada, viu, Frank? É quase que uma terra arrasada. O Bolívia tá aproveitando esses 10 dias de intertemporada para montar um Santa Cruz. porque até agora a gente não viu um time de Santa Cruz nem perto de montado. Já foram 3 reformulações, essa é a terceira. Terceiro treinador. É um time que... eu não vou colocar nem terra arrasada. É como se a temporada não tivesse começado, Frank. A temporada do Santa vai começar agora. É, vai ser um restart nessa temporada pra gente ver qual modelo vai ser adotado, quais jogadores serão utilizados, porque o Santa Cruz é o que mais me preocupa de longe dos 3 pernambucanos pra esse Brasileirão.
E até a gente... beleza, tá? Até a gente falou um pouquinho disso ontem, de que um campeonato brasileiro, o nível é mais em cima e isso vai muito além da questão técnica das equipes, né? Como o Antônio falou, tem a questão logística de fazer muitas viagens, são mais rodadas, então os jogadores estão mais propícios a sofrer lesões e tudo isso deve ser pensado quando for falar de um campeonato nacional.
É, Marcelo, rapidinho, só pra, antes de você falar, deixa eu chamar só a Carol. Ah, nossos cuidados, depois você complementa aí essa primeira rodada de avaliação. Então vamos lá, tuitadas, ver o que rolou de interessante hoje nas redes sociais.
Boa noite, amigos do blog do Torcedor no Ar. Hoje eu estou de volta com tuitadas, trazendo alguns destaques do futebol nas redes sociais. Eu vou começar pelo Náutico, que ainda está curtindo a conquista do Campeonato Pernambucano. A festa no domingo foi grande, ontem também, e hoje o clube postou nas redes sociais o tão esperado vídeo dos bastidores dessa vitória. Dessa vez, inclusive, o Náutico publicou um material bem grande, são quase 23 minutos, mostrando os momentos que antecederam a partida, ainda no CT, a ida para o estádio, a preparação no vestiário e muitos outros momentos exclusivos. O vídeo está disponível na TV Timba, que é o canal oficial do Náutico no YouTube. Também no clima de comemoração do Campeonato Pernambucano, a diretoria Alvirrubra e o técnico Hélio dos Anjos estiveram na Prefeitura do Recife hoje, onde se reuniram com o prefeito João Campos, que é Alvirrubro. Os representantes do Náutico levaram a taça do campeonato até o gabinete do prefeito e também uma camisa personalizada de presente para ele. João Campos compartilhou cliques desse momento no perfil dele no Twitter. Do lado rubro-negro da cidade, hoje foi dia do torcedor do Sport acompanhar os primeiros momentos do atacante André no CT do Leão. O jogador que faz a sua terceira passagem pelo clube chegou ao Recife ontem, também teve sua chegada compartilhada nas redes sociais do clube, onde ele deu as suas primeiras palavras em solo recifense. E hoje, André fez as primeiras avaliações com as equipes de fisiologia, fisioterapia e do Departamento Médico do Esporte, além do soccer teste. E tudo isso, claro, está postado nas redes sociais do Esporte. Por hoje é só, pessoal, e a gente se fala em outro programa.
Aí, valeu, Carol, trazendo aí o nosso quadro tuitadas, dando uma movimentada nas redes sociais. Ô, João Marcelo, pode dar sua primeira aí avaliação sobre o que levam, né, os cenários aí que Sport e Náutico Santa vão enfrentar e o que eles podem, o que eles levam para o início do Brasileirão, Marcelo?
Eu acho que os cenários mais preocupantes são justamente Sport e Santa Cruz. E aí não é questão pragmática, não é porque o Náutico conquistou o título, não é nada disso. É aquilo que a gente já falava desde o início do ano. Final da competição da Série B, é só o torcedor lembrar, o internauta lembrar, como o Náutico iniciou e levou até o meio da competição a Série B, né, quando estava ali na zona do rebaixamento, e eu lembro bem que a matemática não ajudava, porque o time também dentro de campo não correspondia. E depois da chegada do Hélio dos Anjos, a história foi outra. Sempre é bom repetir, né? Não é um primor de futebol, mas é um futebol competitivo. É tanto que competiu e conseguiu alcançar aquilo que foi proposto, que era evitar o rebaixamento. O início, nesse semestre, o Náutico dos 3 é o que teve mais tempo, né? Perdeu financeiramente, porque não estava na Copa do Brasil, não estava na Copa do Nordeste. Mas a gente pode dizer que ganhou em termos de trabalho. É só a gente imaginar quantas semanas cheias de trabalho teve o Hélio dos Anjos e sua comissão técnica para ajustar a equipe. E futebol é uma coisa tão complexa, Marcos, que você pode imaginar assim, poxa, era para essa equipe chegar tinindo aí no final desse primeiro semestre. E você vê que às vezes ainda há oscilações dentro de campo. Mas eu vejo dos 3, até pela competição que vai disputar, eu vejo o Náutico num momento muito bom. Isso não quer dizer que não precise de peças, precisa de reforçar. É um campeonato longo. é um campeonato que tem camisas pesadas, apesar dessas camisas pesadas não viverem bons momentos, né? O Vasco, o Botafogo e Cruzeiro, é bem verdade que não, mas são equipes que quando chegam para disputar uma Série B, a gente sabe, a gente vê a dificuldade que é de vencer essas equipes, e algumas delas começam a disparar e a ocupar os primeiros postos. Eu vejo o Náutico pronto para isso aí. Em relação ao Sport, tinha uma preocupação muito grande com o time do técnico Jair Ventura. No começo do Loser, deu uma esperança de que melhoraria. Acredito que até melhorou em relação ao início do ano. O Sport não conseguiu alcançar seu objetivo em nenhuma das competições. Chegou até perto do Campeonato Pernambucano, mas não conseguiu. Em duas partidas contra o Náutico, não conseguiu ser melhor do que o adversário. Só em poucos momentos em que acabou luzindo. E óbvio que várias peças, destacava até agora há pouco no Movimento Esportivo, e você estava com a gente, de algumas peças que quando você olha no papel diz, poxa, muito bem, legal. Só que dentro de campo essas peças ainda não vêm correspondendo. Então espera-se que essas peças correspondam e que o Lousa consiga manter, dar um conjunto, sentimento de conjunto a essa equipe. Em relação ao Santa Cruz, é essa preocupação que o Antônio falou. Agora, me parece, Marcos, que o Santa Cruz montou um primeiro time, depois montou um segundo e começou a montar um terceiro time. Me parece que com a chegada do executivo de futebol, do Fabiano e do próprio Bolívar, à distância e teoricamente nos parece que esse é o melhor time que o Santa Cruz vai conseguir montar. Não sei se as peças que estão chegando, acredito que cada uma das peças que está chegando é para titularidade, meio campo, para ataque, para defesa. Não sei se o Bolívar vai ter, o tempo hábil, se vai conseguir dar rapidamente a cara a esse time. Peça por peça, dá para se imaginar que são peças melhores do que aquelas que vieram no início do trabalho. Então a expectativa é muito grande, e ainda eu queria estender a expectativa que fica. Como será o central depois de cair para a Série A2 numa Série D, e o Retrô, né, na sua primeira competição nacional. Vamos ver como é que vem esse Retrô aí. Agora os dois grupos são pesadíssimos lá na Série D, viu, Marcão?
Sem dúvida, Marcelo. E o central, uma grande incógnita, né? Que central do Júnior Baiano? Se você me perguntasse qual um ex-jogador que você jamais imagina que possa vir para o central, eu diria Júnior Baiano, né? Realmente, Júnior Baiano foi uma grande surpresa. Não sabia que ele era treinador, confesso aqui. Então o Central é uma grande incógnita para esse Campeonato Brasileiro, e o Retrô vai depender da cabeça, né? O Retrô, acho que houve muita euforia depois daquele jogo contra o Corinthians, e houve o baque, né, de jogar o quadrangular de rebaixamento no Pernambucano. Eu acho que vai muito por aí de como o Retrô vai se encontrar no Brasileirão.
Só, ô, Haldner, mas só me permita,
nosso vídeo internauta no papo também, que já tem muita mensagem legal, né?
Eu só me permito, só para finalizar, essa coisa do Retrô é bem interessante, porque eu gosto da proposta de jogo do Retrô. Agora, para você ter aquela proposta de jogo, você precisa de uma defesa firme para segurar o tranco lá atrás e precisa concluir aquilo que cria. Se o Retrô conseguir essas peças lá atrás e lá na frente, eu acho que o caminho será bom, viu, Marco? Obrigado.
E vamos embora aqui, passando pela galera que está interagindo no chat. O Romero Henrique, ele diz que o campeonato é longo, o Náutico precisa de peças de reposição à altura dos titulares e precisa de um goleiro para ser titular. Ele diz que, infelizmente, o Náutico só tem 11 bons jogadores, que é o time titular. O Valmir Carmo está dizendo aqui que acha que os três times de Pernambuco vão fazer bonito no Brasileirão.
E o Alex... Peraí, um otimista, hein? Bem otimista.
Demais, para os três, tá? E o Alex Antônio... Tá, o Alex Antônio diz que eu espero muito mais do Sport, um time mais caro do que no ano passado e com qualidade. Até queria aproveitar esse gancho para até trazer para vocês. O Sport, no papel, vai se mostrando um time interessante, né, para a disputa da Série A. O Lousa ainda está no início do trabalho, mas olhando assim para o elenco do Sport, é um time interessante.
Eu concordo.
Pois é, Antônio.
Eu concordo, Antônio, com... Oi, Fred.
Pegando o gancho aí que o ouvinte e o Haldner puxaram. A gente falou um pouquinho no movimento agora sobre o Sport, né? Você concorda que o Loser está vivendo uma montanha russa, onde o começo foi muito para cima, com aquela vitória contra o Retrô, Júnior Tavares no meio de campo, o treinador enxergou uma coisa diferente que ninguém enxergava, e aí veio aquele 3-0 no Náutico, continuou subindo o carrinho da montanha russa, E agora, afinal, esse carrinho tá caindo, Antônio?
É difícil. Eu acho difícil traçar uma montanha russa ou qualquer tipo de trajetória ainda nessa passagem do Loser, viu, Franco? Mas tem uma coisa também, né? É como eu falei na última participação aqui. São 5 jogos apenas. É muito pouco. É muito pouco para um treinador. Parece que o Loser tá aí há muito tempo porque ele disputou uma final. Mas é muito pouco. Agora, eu concordo com a afirmação do Haldin. Vamos pensar nesse time do Sport. O Maílson tá muito bem no gol. Você tem duas opções para lateral direita. Uma delas a gente não conhece ainda, que é o Rainer.
Eu só farei uma observação. Muito bem no gol o Maílson. Domingo teve uma falha.
Sim, houve uma falha, mas no domingo anterior ele fechou tudo, né? Então, assim, falhas acontecem, né? Isso aí eu entendo o que você está colocando, Marcelo, mas falhas acontecem.
Meu titular seria. Você sabe onde eu quero chegar.
Sim,
meu titular
seria o caso da mas o Maílson vem muito bem, desde que ele está ganhando sequência como titular. Lateral direito, você tem um
convenceu a direção, Antônio? Só para ficar no Maílson ainda.
Convenceu
a direção? Convenceu. Porque havia uma história do Sport buscar um goleiro, né?
Não vai.
Quando teve a lesão do Carlos Eduardo, o Poli titubeando no começo do ano, o Maílson, com a desconfiança que ele tinha, mudou o discurso no Sport?
Mudou, ele vai ser o titular. Ele vai ser o titular para esse começo da Série A. Patrick Rainer na lateral direita. Sem o Adrielson, acho que o Sport precisa de um zagueiro mais cancha, porque você tem o Maidana, o Sabino e o Thierry, e depois o Chico. Chico estava com planos de ser emprestado pelo Sport. Só não foi emprestado porque o Adrielson está saindo. Então, como é que você pega um zagueiro que estava para ser emprestado para um clube de segunda divisão, bota ele para ser reserva numa Série A? Eu acho que não faz sentido essa conta. Então, o Sport tem que trazer mais um zagueiro e, de fato, emprestar o Chico para ele ganhar a rodagem. Lateral esquerda, Sander e Tavares. No meio campo, acho que o Tavares não tem que jogar mais segundo volante, né? Mas no meio campo, aí é uma ausência importante. Falta ao Sport um camisa 8. Falta ao Sport um volante que saiba sair jogando, um segundo volante. É preciso ter um jogador assim no time do Sport. Para meia de armação, Thiago Neves, Thiago Lopes e Gustavo. Para mim são 3 opções boas, certo? Principalmente quando o Thiago Neves voltar a ter condição física. Centroavante, Mikael, Trédias e André. 3 opções também boas para uma Série A. Para os lados do campo, meu Deus do céu, vou me perder. Paulinho Mocelin, Toró, Neilton, Maxwell, Everaldo. Que mais? Tô esquecendo alguém? Tô esquecendo. Marquinhos. Leandro Bárcia volta nesse mês que vem. Então, assim, é um time no papel interessante, sim. Muito melhor do que o Sport tinha no passado. É questão de encaixar. Se o Loser souber encaixar, aí de fato é um time que tem altas chances de permanência.
Aí é que tá, né, Marcelo? Encaixar, né? O Sport no papel, de fato, tem. Se compararmos, por exemplo, com o ano passado, né? É um elenco bem superior ao que tinha o Daniel Paulista no começo do Brasileirão e também nas mãos do Jair Ventura. Principalmente mais na reta final do campeonato, onde muitos jogadores até saíram do elenco do Sport. Então, o Loser tem essa pressão, né, em cima dele, porque a direção aí montou um elenco mais forte na avaliação da maioria dos torcedores, da gente também. Então, tá agora com o Loser essa pressão, né, de ter que encaixar, fazer esse time encaixar no começo de Brasileiro, com a perda de título pernambucano para o Náutico, com tudo que isso representa. Um começo ruim no ano, tudo bem que não foi ele, né? Mas o Sport também tem essa pressão das desclassificações no começo da temporada. Tudo isso faz com que o tempo seja mais curto para o Loser ter que encaixar, Marcelo?
Eu acho que sim, pelo formato, pelo contexto que traz a Série A. Por exemplo, você já estreia com o Internacional no Beira-Rio. E eu lembro bem que o ano passado a gente falava isso, o Sport foi lá e venceu o Internacional com um golaço improvável de Marcão.
Foi um jogo fundamental, né?
Pois é, você vê o que é futebol, né? Agora, o Antônio estava falando aqui, citando cada nome, e a gente vai empolgando, né? A gente vai inflando, poxa, pá, 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 e você vê esses nomes na teoria. Dentro de campo, você não vê, você lembra que eu falei agora há pouco, e vou repetir, para quem não estava ouvindo, Trédias, um nome grande, ainda não mostrou a que veio. Toró, outro nome grande, ainda não. Thiago Neves, um senhor nome.
Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu vou discordar de você em um desses nomes dos três que você citou. Jonas Toró.
Vai discordar?
Vou discordar. Não digo que é um nome grande. 21 anos.
É, sim, mas é um nome famoso, vamos dizer assim. Um nome de mercado.
Tá, de mercado. Nem famoso, eu diria.
E que quando chegou, a direção encheu o peito pra dizer que tava trazendo Toró, né?
Pois é. E quando você for olhar, de todos os atacantes do Sport, o mais efetivo é Mikael, que é da casa.
Sim.
Né?
Sim.
Que aliás, não sei se vocês perceberam, o Mikael Domingo, ele não vibrou muito no gol como o momento pedia. Era uma decisão, estava perdendo o jogo.
Mas eu acho que era mais pela questão de empatou o jogo, né? Não está resolvido, empatou. Vamos lá e seguir. E
se perde.
Sim. Então, a questão é o seguinte, eu entendo a mentalidade do Mikael, eu entendo, eu acho que deve ser a mentalidade, inclusive, de todo jogador de futebol. Você tá na decisão, tá perdendo por 1-0, gol de empate, comemora, vibra, mas não explode.
Não,
naquele momento que o Náutico explodiu com o gol que fez, com o do Chiesa, era o gol da vitória.
Eu acho que ele passou uma insatisfação.
Era 42 de segundo tempo, Antônio.
Pois
o Sport tava perdendo, eu acho que a maioria dos atletas passou insatisfação.
Eu entendo a mentalidade do Mikael. Eu entendo a mentalidade.
Ele vai, mas como satisfação. Num esforço, num carrinho muito bem dado por ele.
Eu entendo a mentalidade do Mikael. Eu inclusive, me identifico essa mentalidade. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Não tá resolvido. Gol de empate, comemora, pega a bola e começa o jogo de novo.
Mas um minuto antes estava resolvido para o adversário, né?
Eu sei, mas um minuto depois não estava mais. Olha, é futebol, Marcelo.
Veja.
É.
Não, eu acho que você quer dizer assim. Não, Marcelo, eu acho que ele não está insatisfeito. Acho que é isso que você quer dizer.
Não estou discordando. Eu só estou dizendo que eu interpretei essa falta de explosão na comemoração como isso.
Eu acho que isso é muito pessoal também, né? De
claro,
cada jogador,
certeza,
o que é que passa certeza. Dentro de cada um. Não dá para a gente chegar aqui e dizer...
Perfeito.
Mas é isso, faz sentido os dois lados, porque por um lado é um gol explosivo, por outro tem o que o Antônio tá falando, de que ainda não tava ganho. Eu acho que isso vai muito da pessoa que ele é também.
O que eu quero dizer é que eu acho que Mikael vive o seu melhor momento e vejo como uma grande injustiça hoje o Mikael em qualquer situação ficar no banco de reservas. Nessa lista que eu tava falando antes, Thiago Neves, por exemplo, o senhor jogador, o nome do Sport. Mas ele não mantém uma regularidade, nem entre as partidas, nem dentro da própria partida, nem de jogo a jogo. Então, tem jogo que você vai precisar que se resolva. É isso, Haldane, Antônio e Marcos, a grande incógnita que fica. As peças melhores que o Sport tem, elas oscilam bastante, elas não nos dão confiança. É só isso que a gente quer, mais confiança, né? Porque cobra-se justamente...
Mas eu acho que o problema do Sport é o conjunto. Acho
também,
que o problema do Sport é o conjunto.
Concordo.
Por mais que você falou aí, Tredes, Toró, quem mais você citou?
O Thiago Neves mesmo.
Thiago Lopes também. São jogadores, no plano individual, que se caracterizam como boas opções para o Sport numa Série A. É um elenco com opções. Só que o conjunto ainda não encaixou.
Sim.
Concordo. O conjunto ainda não encaixou. E o detalhe sobre o Thiago Neves, que eu comecei com o Edinaldo. Thiago Neves emendou um quadro de Covid-19 com a lesão de 40 dias. Então, é um jogador que sofreu muito na parte física. Muito. Muito mesmo. E foi um erro, pra mim, gigante do Humberto Louser começar de frente com o Thiago Neves como falso 9. Um falso 9 é um jogador, geralmente, que tem um grande deslocamento em campo. Como é que você coloca um cara que tá sem condição física pra fazer a função do falso 9? Explica muito a atuação do Thiago Neves. Muito mesmo.
Haldane.
Aqui no YouTube, o pessoal tá dando pitaco aqui, o que é que eles acham? O Valmir Carmo tá dizendo que o goleiro do Sport, esse goleiro do Sport não vai dar certo, tem que contratar outro. Já o Gilcélio Gonçalves diz que o goleiro titular é Carlos Eduardo, ele diz que concorda com o Marcelo.
Só que Carlos não tá podendo jogar, né? Tem isso.
Jean Carlos tá dizendo que o Sport traz bastante atacantes, mas meio campo não tem. Ele tá perguntando aqui se a ideia é ser o passe da zaga pro ataque. E a galera também tá participando no painel interativo. Tem gente aqui comemorando o título do Náutico ainda. O Aurino, boa noite, um ótimo programa. Gostaria de dizer que vou fazer uma tatuagem em homenagem a Hélio dos Anjos, o melhor treinador da história do Alvirrubro. Parabéns pela tríplice coroa, salvar o Timba da terceira, ser campeão em cima do Sport e subir em 2021. É o que aposta o Aurino. Ele mandou a mensagem através do painel interativo.
Isso. Ô, Antônio, hoje o Sport se pronunciou sobre a questão do Maidana e do Everaldo, né? Que estão fora do jogo contra o Inter. Domingo, 8h30 da noite, estreia do Sport na Série A do Brasileiro. Uhum. Do André, foi falado algum prazo, Antônio, ou não?
Não, não. O André fez avaliações físicas, até uma situação que eu fiquei de apurar hoje, mas não consegui contato com ninguém. Mas ele está à disposição, né? Tem que saber como é que ele está fisicamente para esse jogo contra o Internacional. Eu diria a você, Frank, que o André não vem de um período muito grande parado, né? Eu diria a você que ele até aguentaria jogar contra o Inter, mas poucos minutos.
André. Marcelo, você, pelo que você falou aí do Mikael, eu concordo em partes. Você acha que tem espaço para os dois jogarem, Mikael e André?
Mikael e André. Rapaz, não sei se você lembra lá na seleção que eu fiz, eu botei, meu ataque foi bem assim, eu até fiquei, poxa, o que é que eu faço? Eu tinha Chiesa e tinha Mikael. Aí eu acabei deslocando o Mikael um pouquinho pro lado esquerdo, viu? É a cabeça do treinador, é viu, Marcão?
Verdade. Quem quiser, só aproveitando, Marcelo, quem quiser conferir de novo a seleção que a gente elegeu, né? Só conferir lá no blog do torcedor, tem lá a seleção com eleita, né? Predominância do Náutico, né? O Náutico teve 7 integrantes, teve o goleiro Jordan do Santa e teve o Adrielson, o Sander e o Maidana do Sport. O resto só deu Náutico na nossa seleção. Pode concluir, Marcelo.
Marcos, como eu vejo, às vezes os treinadores, eles elegem uma forma de jogo e ficam presos àquela forma de jogo, uma coisa que a gente lamenta, porque o técnico brasileiro, ele é inteligente, ele pode sair daquilo. Eu acho que com trabalho e com treino, sim. Idealizar, você tem duas peças que... André é um senhor atacante de referência. Você tem o Mikael, menino que surgiu aí, está muito bem, vinha bem no Confiança, voltou e está bem. Eu acho que tinha como você procurar uma forma da equipe jogar e jogar com os dois. Não sei como, não sei se Mikael um pouco mais aberto e chegando, fechando em diagonal, talvez até do outro lado, né, da direita para a esquerda em diagonal. Mas eu vejo assim, agora, é fruto de treino, né? Hoje a gente não imaginaria, por exemplo, o Mikael jogando em um dos lados do campo, ou o próprio André. Hoje não. Mas eu acho que formas e você encontra. Se você tem duas peças que elas vão trazer resultados para você, eu acho que aí entra a cabeça do treinador para pensar de que forma elas podem atuar juntas. Eu não descarto nenhuma possibilidade não, Marcos.
E sobre a reação do Mikael, até aquilo que Marcelo estava falando, o André, aqui no painel interativo, diz que ficou claro que a expressão de comemoração de Mikael foi um ato de insatisfação e de protesto por estar sendo relegado ao banco sem critérios. E o Aurino também concorda, ele diz que o Mikael deu um recado para o treinador no momento do gol e que o Lousa errou muito em entrar com o Thiago Neves de frente.
Antônio, eu replico a pergunta para você, né? Você está cobrindo o Sport. Você enxerga de alguma forma... O André nunca foi um atacante só de área, né? Mas está com 30 anos já, já é um cara mais experiente. Você enxerga alguma possibilidade dos dois jogarem juntos? Por que eu pergunto? Porque o Mikael, são 7 gols no ano, fora os anulados, é isso ou não? Que o Mikael tem?
Olha, são 7 gols.
Sete, fora os dois foram anulados, né? Mais anulados, né?
Isso.
Então, é um cara que tá botando, fazendo gol, né? Como o Marcelo falou. Você enxerga, Antônio, de alguma forma, os dois jogando? E se sim, quem sairia um pouquinho mais?
Rapaz, a gente tem que saber primeiro qual André tá chegando, né? Que André é esse que tá chegando pro Sport? Tendo ideia disso, dá pra imaginar os dois juntos ou não. O Mikael, eu discordo de forma veemente daqueles que enxergam ou classificam o Mikael como aquele centroavante de área. Discordo muito. Porque o Mikael tem um vigor físico muito grande, é um excelente cabeceador, tem muita força, tem boa impulsão, mas ele também é rápido. Não é que o Mikael... ele é combativo, Marcelo tá lembrando.
Chuta bem.
Não é que o Mikael é aquele cara... Se você botar numa corrida lado a lado, Mikael e Neilton, Neilton vai ganhar. Claro. Porque o Neilton é veloz. Agora, o Mikael, ele é forte a ponto de ter uma arrancada muito boa. A arrancada é importante para o atacante porque... Vamos imaginar a situação. O atacante joga de frente, virado para o gol adversário. O atacante, geralmente, acelera a passada no terceiro terço de campo. Ali você tem mais ou menos 30 metros. Então o cara feito o Mikael, quando ele acelera nesse espacinho último de campo, ele ganha. Ele ganha porque ele tem força física para isso e ele tem explosão. Então é importante um atacante como o Mikael ter essa velocidade e saber se deslocar dentro e fora da grande área. Para mim, dos dois que se apresentaram com a camisa do Sport, Trellis e Mikael, não há discussão alguma que o Mikael é o centroavante que mais pode ajudar o Sport na Série A. É um menino de 21 anos, mas para mim não há discussão alguma. Ele tem uma característica diferente e que chama a atenção. E outro detalhe, até estatístico. Na temporada passada, os dois artilheiros do Sport, Maidana e Marquinhos, ambos com 7 gols. O Mikael começa o Brasileirão já igualando o artilheiro da temporada passada.
Pois é, dado aí importante, né? Importante do Mikael, que também é uma oportunidade que o Sport enxerga de fazer negócio, fazer dinheiro. Ele e o Gustavo são duas aí revelações do Sport que vão começar o Brasileiro. Não sei se vão acabar no time da Ilha. Bom, pra gente mudar aqui o papo pro Náutico, ô Marcelo, você sabe que eu adoro dar uma de plantão, né?
Ah, boa! Gostamos!
Posso fazer de novo?
Gostamos, à vontade, por favor. Gosto de aprender com você.
Sabe quando tá River e Fluminense?
Sim.
2-0 pro Fluminense no Monumental de Nunes.
Esse é o futebol, amigo.
Esse é o futebol muito... Esse é o futebol, né? O River teve aquele drama semana passada. Jogou sem goleiro, né? Com o volante, o Enzo Pérez como goleiro. E acabou vencendo o Santa Fé. E vai o Fluminense agora. O River com 9 jogadores de volta, né? Recuperados da Covid. Seriam 13, mas aí a Conmebol vetou 4. Então são 9 que voltaram. Mas entre eles o Armani, o goleiro, o De La Cruz, o meio-campista e o Borré, o atacante, né? E mesmo assim o Fluminense vai fazendo 2-0, grande vitória. Gols do Caio Paulista e do Nenê. Às vezes eu olho aqui pra cima porque eu tô acompanhando o jogo. Ah. Aqui que tá um jogo bem interessante. Grande vitória do Fluminense, hein, Marcelo? Esse é o futebol.
Nosso amigo Igor Moura deve estar rogando a esse instante. Volta, Enzo, pro gol.
Verdade. Ô, Raulden, tem mais alguma mensagem do Sport pra gente começar a falar do Náutico?
Tem. O Goodson Gomes diz que o que falta pro Sport é meio campo, pois pode ter o melhor atacante e não adianta se a bola não chegar. O Gilcélio Gonçalves concordando com o Marcelo. E queria mandar um abraço também pro pessoal que tá participando através do painel interativo, né? A galera tá mandando mensagem. O Ricardo, o Robinson, Gustavo, Aurino, André. Então, a galera tá participando e tá dando opinião, tá interagindo com a gente aqui no nosso debate.
Show de bola, vamos agora falar do Náutico um pouco com mais profundidade. Ô Marcelo, eu vi o Diógenes dando entrevista pro Maciel no fórum ontem, falando em trazer só reforços pontuais, né, pra Série B, pro Náutico ficar com o elenco mais forte. O Hélio falou em 3 ou 4 jogadores. É isso mesmo? Não tá pouco, não?
Rapaz, eu acho que observando direitinho, acho que sim. E aí eu vou, já você falou em aprofundar, eu já vou enviando aqui. Por exemplo, um goleiro, né? O Alex Alves é campeão pernambucano, né? Segurou aí a rapadura, como se diz, mas o torcedor do Náutico não tem muita confiança no Alex, não. Devido a alguns lances durante os jogos, não tem confiança. Eu traria um goleiro para pelo menos fazer sombra, ou não sei. Se puder, trazer um goleiro para ser titular. Não sei como seria essa relação, a confiança hoje que tem o treinador de goleiros, né? Porque tem essa questão também, e do próprio Hélio dos Anjos. Vamos lá. Eu acho que o setor de zaga do Náutico, ele se encaixou muito bem depois da chegada do Wagner, né? Wagner com o Camutanga. E ainda tem uma questão que um negócio que eu gostei muito, Marcos, que foi a chegada do Iago. Eu acho que foi um ótimo negócio para o Iago, para o Corinthians e para o Náutico também. Possibilidade de se recuperar um jogador da categoria dele. A Série B é um campeonato longo. A gente fica sempre com a imagem do time em campo, o time que foi campeão. Você precisa de um elenco. Você tem viagens, você tem suspensões, você tem contusões, você tem a própria Covid-19. Né? Então são fatores.
E Marcelo?
Oi.
Só interrompendo, eu estava hoje começando a fazer, né, a tabela da Série B.
Sim.
Pra gente publicar mais pra frente, né? Nesses dias. E aí eu digitando a tabela, Marcelo, você às vezes para, não, esse jogo é bacana, né? Só tem jogão, velho.
Pois é.
É muito jogo bom nessa Série B. por conta das forças que estão na Série B esse ano: Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Curitiba, Vitória, próprio Náutico, né? Então, assim,
Ponte Preta.
Não tem mais aquele jogo daquela rodada, não. São vários jogos interessantes na rodada, impressionante.
É, muito forte, tem uma cara muito parecida com a Série A, muito parecida. Você coloca lá os do Sul-Sudeste, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, aí você entra com o Goiás, como você falou, uma Ponte Preta, o Vitória. Quer dizer, são jogos interessantíssimos. E você vai precisar de elenco. É, não sei se vocês lembram, mas Série B tem essa coisa de às vezes você jogar na sexta-feira e já jogar na terça. Então, isso, às vezes é um período muito curto para você recuperar jogador. E a gente viu que o Náutico, ele tem um time para começar, mas ele não tem um elenco. Então, de início, eu iria aqui: um goleiro, um lateral esquerdo, um volante. Eu acho que pararia por aí. Não sei, talvez um atacante ali para... Que é uma reserva do Chiesa hoje?
O Paiva, né?
É o Paiva.
Chegou agora há pouco.
É. Não, eu acho que ataque para começar é isso aí. Agora, eu iria nessas três peças aqui, viu, Marcos? Goleiro, lateral esquerdo e mais um volante, porque Haldane e Djavan vivem um momento muito bom. Mas você precisa de um elenco, né?
Aldner, você foi elogiado. Vive um momento muito bom.
Olha
e aí?
Só, vive
é
um
isso
momento.
Só? goleiro, lateral e volante?
Eu concordo com o Marcelo também, o goleiro. O Alex Alves, é interessante que há uma desconfiança grande nele por parte da torcida. E o Alex, ele não foi muito exigido. Mesmo, apesar disso, ele não chegou a ser tão exigido. Acho que, se não me engano, na final que ele veio fazer uma primeira defesa difícil. Porque o Náutico, ele jogou bem.
E nem
bem.
Valeu, né? E nem valeu.
É, e nem valeu. Foi, ainda tinha sido impedimento. Então, tem essa desconfiança em relação aos goleiros. O Náutico tá jogando com o Brian, de lateral esquerdo, que é um lateral direito de origem. Então, ele tá jogando de forma improvisada. Então, eu concordo com o Marcelo. Eu vou muito nessa linha também, de que é necessário esses reforços pontuais.
E aí, Antônio? Goleiro, lateral esquerdo, volante? Se você bota mais alguém no pacote de reforço para a Série B, ou é isso mesmo, três jogadores para essas posições que realmente o Náutico precisa nesse começo?
Vamos lá, goleiro sim, acho que o Náutico precisa trazer um, lateral esquerdo sim também, porque só tem um Rafinha de origem. Adiciono, vocês colocaram o zagueiro, foi?
Volante.
Um volante, né? Um camisa 5, né? Primeiro volante, concordo com vocês, tem que ter um 5. Pro Náutico, eu acho que o Trindade não é jogador para estar na Série B, assim, pelo menos em nível técnico, pelo menos eu vejo isso nele, né? Traria mais um atacante de lado. Traria mais um atacante de lado também. Mas o Náutico precisa de pouca coisa. Pouca coisa para jogar essa Série B. O time que tá encaixado aí. Eu diria que as duas maiores prioridades, assim, um lateral esquerdo e um camisa 5, um volante. Tendo esses dois, o Náutico consegue se virar pelo menos no começo da competição.
Você aumentou um a mais, né? Botou isso, mais um atacante pro 4 na lista. E acho que isso é muito dependente do Eric, né? O Eric tá encerrando o contrato agora. O vínculo dele com o Náutico agora no meio do ano. Vai depender muito de como o Náutico vai conseguir ou não a permanência do Eric junto ao Braga de Portugal. Um questionamento aqui sobre o Náutico. Vocês falaram muito lateral esquerdo. Vocês acham que o Brian não pode jogar não no campeonato, não? Ele pra mim foi bem no final agora do Pernambucano, principalmente nas finais. Vocês acham que não deve se confiar no Brian como lateral esquerdo?
E se o Hereda machucar?
Tem isso também.
Essa é a questão, né? Tem o Bahia, moleque, da base do Náutico, foi promovido esse ano. Só
jogou
que...
Jogou pouco, né?
Jogou pouco. Com rodagem, você confia pra uma Série B? Então... É mais uma questão de ter um reserva para cada posição, sabe?
Isso vai vai ao encontro daquilo que a gente tava falando, né? A Série B já é uma competição mais longa, já exige mais. O Brian entrou bem, mesmo improvisado, ele entrou bem nesses jogos que ele fez de lateral esquerdo no Campeonato Pernambucano. Mas será que para uma Série B é interessante jogar com o Brian improvisado o campeonato todo?
Isso que eu tô perguntando, é, Marcelo?
É uma questão de momento, sabe? Eu acho que ele pode até começar a Série B como titular... Mas tem essas duas questões, de você ter reservas à altura, né? Ou talvez melhores do que ele, já que ele não é de ofício da posição, e a questão da lateral direita também, se você perdeu o Hereda. Então acho que é uma questão pontual do que o Náutico já deve ter observado e talvez contratar não só um, mas talvez dois laterais esquerdos.
O Davidson Alves, ele levanta um ponto interessante. Ele diz que o Náutico precisa de um meia reserva. Quem é o reserva de Jean Carlos? Ele levanta essa questão. Vocês concordam que o Náutico precisa de um meia?
É o Giovani, né?
O Giovani pode fazer a função. É, tem o Carpina e tem o Vinícius Vargas, que chegou agora.
Vinícius e também Vargas. Tem o Matheus Carvalho, né? Que pode jogar.
Matheus pode jogar também, é verdade.
Não, acho que tá bem servido.
Quando o Matheus. Quando na Série C, que o Náutico ganhou, havia muito revezamento em campo, né? Às vezes o Jean caía pro lado, o Matheus centralizava mais.
E tem Mateus que ver também com a do Vargas, né? Se o Vargas engrenar, ótimo.
O Matheus é polivalente, né?
O Vargas veio do Afogado. Mas eu acho que se o Vale conseguir recuperar o Matheus Carvalho, isso é um grande reforço, né? O Matheus jogou pouco, agora ele sofreu uma lesão muscular no começo do ano, né? Então ele já vinha de um processo de longa recuperação da lesão no joelho, e aí recuperou e teve essa lesão muscular. Então foi pouquíssimo utilizado. É um jogador que pode ser uma carta na manga pro Velho, né?
É mesmo,
se ele conseguir recuperar também o Matheus Carvalho, pode ser um grande reforço para esse meio de campo, como pediu aí o Davidson.
O Matheus, ele foi muito importante pro Náutico no finalzinho da Série C 2019. Ele foi um dos principais jogadores do time.
E eu tenho uma pontuação a fazer em relação ao Eric. O Eric tem partidas que ele esquece a questão do conjunto e foca muito nele, quer dar um drible a mais, né? Quer fazer uma gracinha a mais, e eu acho que numa Série B, com o estilo que o Hélio dos Anjos propõe, que é aquilo que o torcedor do Náutico se identifica, bicho, é jogar sério, é jogar pra frente e é vencer. Eu acho que nessa Série B, em momentos como esse, eu acho que o Hélio vai lá e saca o Eric, coloca o Matheus Carvalho, enfim, sabe? Eu acho que não tem muito o que brincar. Somente essa pontuação, porque a gente sabe que é um jogador que tem suas qualidades, mas às vezes talvez vai até da cabeça mesmo, a juventude, né? Querer aparecer um pouco mais. Queria só fazer essa pontuação, viu, Marcos?
O Eric... Perfeito. O meu caro Haldane.
Oi.
Tem uma mensagem interessante do Kleber Silva aí, né?
Kleber Silva, sou torcedor do Sport, mas acho o Jean Carlos do Náutico um excelente jogador. Ele diz que na posição dele o Jean é um top 10 do Brasil. Vocês concordam ou eu tô exagerando? O Kleber tá perguntando aqui.
Rapaz.
Top 10 do Brasil?
Dá pra colocar. Dá pra colocar.
É uma função que você não tem tanta gente brilhando assim, né? Até na Série A. Eu gosto de escutar, e sei que vocês escutam também as palavras dos treinadores, e aí ele disse uma coisa bem interessante. Antes do primeiro jogo da final contra o Sport, ele disse, tudo bem, o Náutico é uma equipe de Série B, mas com jogadores, alguns jogadores de Série A.
E o
no
Jean
caso deles. Do Jean. E o Jean é um deles. O Jean é um deles, acho que o Chiesa é um deles, quando está no bom momento. O próprio Eric, quando joga para o time, para o conjunto, também é um deles. O Vinícius, que recuperou seu bom futebol em alguns momentos também. Eu acho que tem algumas peças do Náutico que tem cara de Série A. Agora, alguém vai dizer assim, calma, Marcelo, e eu tenho muita calma, eu quero ver também essa Série B começar, porque a gente tinha como parâmetro e referência o Campeonato Pernambucano. Tudo bem. Agora é outra competição com outras equipes diferentes, né? É quando tem aquele choque. Aquele choque.
Sim.
O que a gente leva daqui com o que vem de lá.
Isso,
né?
Isso.
E o futebol, ele proporciona isso mesmo. É um devir, viu, Marcos? Futebol é movimento. A gente vai sempre vendo o que é que vem de lá e vai ajustando. É natural.
É verdade, né? Realmente muda-se muito rápido, né? Uhum. Agora, em relação ao Vinícius, Marcelo, tenho me surpreendido com a dedicação dele na marcação, né? Teve o nosso primeiro tempo agora no jogo de domingo, que ele acompanhou o Patrick até o final. Era até uma das poucas jogadas que o Sport ameaçou no primeiro tempo. E ele acompanhou até o final e ganhou o tiro de meta, né? Escanteio.
O Sport conseguiu.
Então, um jogador que tem demonstrado uma vontade impressionante, Vinícius.
Os três melhores jogadores do segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano. Todos do Náutico. Chiesa, primeiro. Segundo, Jean. Terceiro, Vinícius.
Por aí mesmo, Antônio. Concordo plenamente com você. Meu querido Raul, tem mais alguma mensagem pra gente falar um pouquinho do Santa Cruz nesse final do programa?
O Davidson Alves, ele diz que se Jean é top 10 do Brasil, qual a razão dele ainda estar no Náutico? Ele tá levantando essa
contrato
questão aqui.
Contrato bem amarrado e multa alta. Pronto.
Teve até uma proposta, né, do futebol do leste europeu,
Jean
Carlos.
Ele tem contrato até o final de 2022.
Conseguiu segurar. Isso.
O Raimundo...
Oi, Raul.
Não, o Jean tem contrato até o fim de 2022. O Raimundo Souza da Silva, ele diz que Jean Carlos já passou no São Paulo e não vingou. Ele é jogador de Série B mesmo, só isso, é o que diz o Raimundo. Tem muito jogador que é assim, né, que quando tem a chance de jogar num time maior, numa camisa mais pesada, acaba não rendendo tanto, né?
Não, e o próprio Jean já deu, né, declaração de que ele não tinha uma cabeça boa na época, né?
É,
ele mesmo falou isso. E no Náutico ele conseguiu recuperar, Jean, né, o profissionalismo dele.
Jean, inclusive, apareceu, próprio... não sei se foi ontem, acho que foi ontem, em uma transmissão de um canal evangélico. Num culto apareceu o Jean Carlos aqui no Recife. Uma transmissão do canal evangélico estava lá.
Ele mesmo, ele...
Ele é a esposa.
Ele revelou, né, essa história. Em até, acho que até para a própria TV do Náutico, a TV Tiba. Bom, finalzinho aqui do programa, falar um pouquinho do Santa Cruz, né? O Santa também agora se prepara para a Série C. Amanhã encerra o período de intertemporada em Aldeia. O Bolívar, segundo a Lilian Fonseca, gostou muito, elogiou muito a intertemporada. Jogadores puderam se conhecer. Alguns atletas também reconheceram que era importante, né? Esse maior contato. Até porque houve muitas mudanças, né, no elenco do Santa Cruz. E o Santa vai para a Série C. A estreia é domingo contra o Manaus. Começando a jornada em mais uma Série C, um grupo, Marcelo, que tem três campeões estaduais, né? A gente tem o próprio Manaus, que foi campeão amazonense, a gente tem o Paysandu, que virou em cima da Tunaluso e foi o campeão paraense, temos também o Altos, campeão piauiense, mais ainda Volta Redonda do Rio de Janeiro, o Tombense de Minas Gerais, o Botafogo da Paraíba, o Ferroviário, o Floresta e a Jacuipense. Não dá para pensar em moleza, Marcelo, né?
Não.
Ou você acha que o Santa, tirando pelo ano passado, o Santa teve moleza, né? Fez uma boa campanha na primeira fase. Mas esse ano a perspectiva não é essa, né, Marcelo?
Não, porque a remontagem é um novo grupo. Estava vendo aqui quantas peças. Inclusive o Manaus, Marcos, com um novo treinador, que é uma velha cara conhecida do Santa Cruz, né? Que é o Martelotti.
Isso.
O Manaus foi campeão e na segunda-feira o Luizinho Lopes, junto com a comissão técnica, entregaram o cargo. Uma situação bem curiosa, porque eu estive pesquisando se ele foi para outro clube, e pelo menos até agora não foi. E ele levou a comissão técnica, mas eu acho que logo deve surgir.
Que ele estava achando que era Brasfute?
Brasfute é brincadeira, meu velho. É brincadeira.
Eu fazia isso no Brasfute. Eu ganhava um estadual menorzinho, com um time, todo respeito ao Manaus, um time de menor expressão, me demitia pra alguém me chamar.
Pois é.
Às vezes dava errado.
Quem sabe, tem um conselheiro lá, um Antônio lá, sai aí porque a turma vai te chamar. Eu tava vendo aqui, Marcos, quantas peças que o Santa Cruz contratou e que não estrearam ainda. Eu tenho aqui, se os amigos lembrarem de mais algum, me ajudem. Santa Cruz tem o lateral direito, o Eriton, o lateral esquerdo, Julinho, volante, Vitinho, o meia, Rondinelli, o atacante...
Herbert zagueiro,
então tem aí o sétimo, e o Lucas Batatinha, atacante. Não lembro se tem mais algum, somente aí são sete, né, que chegaram após o campeonato pernambucano, não jogaram o pernambucano. É uma incógnita, né? Agora, aquela situação, você observa peça por peça... São peças que vinham jogando bem, a maioria que estavam disputando o Campeonato Paulista, por aquelas equipes ali intermediárias, né? E jogadores de bom futebol, jogadores já conhecidos. Fica essa expectativa. O ano passado, o Santa Cruz já vinha voando do Campeonato Pernambucano, apesar de ter perdido o título para o Salgueiro. Né? Todos lembram, foram dois empates, questão dos pênaltis.
Verdade.
Né? Então, engrenou ali uma... Me parece que foram sete, oito jogos de invencibilidade logo no início. Santa Cruz largou muito bem, fez uma pontuação. Não sei se esse ano dá para fazer isso. Eu acho que no primeiro momento, se trouxer pelo menos um pontinho lá de Manaus, a gente vai ver qual é o contexto, né? As informações que a gente tem é de uma equipe bem formada lá pelo Luizinho Lopes, uma equipe que tem um setor criativo muito bom, meio campo muito bom, a equipe do Manaus. Tomara que comece e dê confiança para o Bolívar seguir adiante. Eu senti firmeza pela chegada do Bolívar, pelo que ele já conseguiu. Porque era assim, Marcos, eu acho que tem o Santa Cruz antes e depois. Antes do Bolívar era o caos. O Santa Cruz do primeiro treinador,
Eu acho que antes do Bolívar e antes do Fabiano, né, Marcelo? Eu acho que a chegada dos dois deu uma certa organização, né? Se isso vai se refletir em campo, vamos ver. Mas acho que deu uma organização na questão de trazer jogadores, né? Porque... Não tinha critério, né?
Eu só tô esquecido do primeiro treinador que passou antes do Galo. Brigatti. O Santa Cruz do Brigatti e o Santa Cruz do Galo era o caos, era o fim do mundo. Santa Cruz não era favorito contra ninguém, né? Tanto que perdeu para o 7 de setembro dentro de casa. 7 de setembro foi jogar o quadrangular da permanência. O Bolívar, pelo menos, deu uma cara de time. Deu uma cara de time. Não é um time forte, mas deu uma cara de time. De um time que, pelo menos, se arruma. Agora, o que é que ficou faltando para o Santa Cruz que a gente viu nas últimas partidas? Principalmente contra o Náutico. Poder de criação. Transição rápida. Chegar à frente. O Santa Cruz parece que fortaleceu um pouco lá atrás e ficou devendo isso. Espero que agora o Bolívar tenha tido esse tempo. Espero que tenha sido suficiente para ele arrumar essa equipe para a Série C. Que, mais uma vez, a gente vai dizer, Marcos, tem que ser esse ano.
O Davidson está perguntando justamente isso. O Santa com o futebol que apresentou no Pernambucano. Está mais perto da Série B ou da Série D?
D. D.
Eu tenho até medo.
Já que só tem essas duas opções, D. Dado.
Não, veja, a pergunta é, se jogar o que jogou no Pernambucano, é Série D. É só vocês olharem a campanha do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Né? Se ficar nas duas últimas colocações, cai para a Série D na primeira fase. Então não pode ser aquele futebol do jeito
nenhum. Em Alagoas chama-se futebol meeiro.
É boa essa. É boa.
Meeiro, tá ali meiro. No meio.
Tá bom.
Não é para frente nem vai para trás. Mas sinceramente, jogando o que tá jogando nas últimas, que jogou nas últimas partidas.
Gol do River Plate, 2-1 no Monumental de Núñez.
Rapaz, vai ser pegado esse final. Mas jogando o que jogou nas últimas partidas do Santa Cruz, eu não enxergo nenhum rebaixamento. Eu enxergo mais um ano de permanência e assim, bem distante de querer sonhar com classificação à próxima fase. Uhum. Mais um ano de cumprimento de tabela, de meio de grupo e assim, bem diferente do Santa Cruz ano passado, sinceramente. Ô Marcos, deixa eu aproveitar só essa reta final de programa para fazer um comentário a respeito da Conference League. Certamente você ouviu falar dela, leu notícias sobre ela. Sim. A competição de terceiro nível da Europa, que vai ser criada a partir dessa temporada pela UEFA. São 184 times na fase preliminar, 55 federações. Esses 184 times vão se enfrentar nas fases preliminares até chegarem 32 times em grupos. Estilo Champions League. Então, mais uma competição para a gente ficar de olho. E se você gosta do lado B da bola feito eu, a Conference League é um show à parte, meu amigo.
É, quem se garantiu até foi o Tottenham, né? O Tottenham venceu o Leicester na última rodada.
É, o grande Tottenham.
Tirou o Leicester da Champions League. Isso. E foi bom pra gente, né, Antônio?
Ah, meu Deus do céu.
Puxando a sardinha pro nosso vídeo por mais.
Não, foi melhor que encomenda, porque eu já tava conformado que é a Europa League. De repente eu virei terceiro colocado e fui. Pera aí, que
história. Fale mal do Tottenham, não. Eu gosto de jogar com ele, de vez em quando lá.
Com quem?
Do Tottenham. Fale mal dele, não, bichinho, não.
Não tô falando mal, não. Só tô dizendo que é imenso, gigantesco. Não cabe nem no mundo, Tottenham. Que isso? É muito grande, muita tradição.
E agora vai ser sem o Kane, né? Ele deve sair no final da.
Harry Kane, né?
É.
O único que presta. Tô brincando.
Meus amigos, muito obrigado pelo papo, muito bacana. Marcelo, muito obrigado, meu amigo.
Ô, Marcão, obrigado mesmo de coração. Alegria. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, Antônio. Um abraço, Haldinei. E daqui a pouquinho tem Movimento Cultural.
Antônio, valeu, parceiro.
Valeu, Frank. Deixa eu só também elogiar o nosso Haldinei. Tô vendo agora de perto, né, a desenvoltura do rapaz. Mas falando sério, desenrolado, solto no programa, também dando opinião. É difícil de primeira assim, Frank, você sabe disso, chegar aqui no microfone da Rádio Jornal e ter essa desenvoltura, ter se soltar desse jeito. Bem demais, Alden, valeu.
Alden, valeu, meu amigo, obrigado de novo e agradeço aí o pessoal que participou com a gente.
Valeu, Marcos, Antônio, valeu mesmo, obrigado, Marcelo também, prazer participar com vocês e agradecer ao pessoal que interagiu, que mandou a mensagem e amanhã a gente tá aí, né Marcos, tamo junto de novo.
Tamo junto amanhã de novo às 8 da noite. E quem perdeu parte do programa é só conferir no YouTube e também tá postado no nosso blog do torcedor. Valeu, galera. Amanhã de volta. Um abraço.
O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.